define ali como vai ser a sociedade e qual é o papel de cada um.
Então, ó, isso vai acontecer. O que a gente vai resolver agora?
Tava com medo de chamar pra conversar? Convida pra um podcast. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dono de uma empresa, a conquistar uma empresa autogerenciável. O meu nome é João Rosa.
O meu é Aline Decker.
E o meu é Marcelo Germano.
Muito bem-vindos, gente. Antes de mais nada, primeira coisa, dá um joinha nesse podcast. Segundo a Aline, dá um belezinha aí no YouTube ou curte aí no Spotify. Manda pro amigo, tira print e posta no Instagram e marca a gente. @MarceloGermanoEAG. Mas Aline, Marcelo, vamos falar sobre sociedade hoje. Hoje é um assunto polêmico, será, Marcelo, ou não é polêmico, sociedade?
E aí, comandante, sejam todos muito bem-vindos e eu vou falar que não é um polêmico. Eu acho que ele não é polêmico em si, mas ele é um assunto que traz muita dor, muitas vezes.
Sentimentos,
traz, né? Muitas sensações no estômago, né? Muitas sensações.
Eu acho que é polêmico.
Você acha que é polêmico? Não, não acho que é polêmico, não. Eu acho que traz muitas sensações no estômago. A gente fala assim, a sociedade é casamento sem sexo, né? Mais ou menos isso. Não, não, a não ser que você faça a sociedade com tua, com teu marido ou com tua esposa, né? Aí, não sei, né?
Então,
aí eu não sei, né? Porque
então.
Sociedade é um negócio que é como se fosse um casamento mesmo, né?
Você tem sociedade, né, Marcelo? Você tem hoje duas?
Tenho duas sociedades. Duas. Aí tá, a gente tá abrindo mais uma empresa que é a TechLab. Se for abrir TechLab, são dois sócios na TechLab. Na verdade, três sócios, né? Porque é eu e o Rogério, que é meu sócio na Luma, e mais um casal, que são sócios de uma outra empresa, e a gente está fazendo uma fusão dessa empresa aí, se der certo.
Legal.
E mais a Connect, né?
Aí tem a Connect, que é eu e o Felipe. O EAG, por enquanto, não tem sócio.
Mas você começou com o EAG com sociedade também.
Comecei o EAG, comecei com sociedade.
Mas legal, já que o assunto é sociedade, vamos começar aí com uma pergunta da audiência, né? Acho que a gente teve algumas vezes que questionaram isso pra gente, e a Aline levantou essa bola e a gente queria ouvir de você, Marcelo. É justo quando um sócio trabalha mais que o outro e eles dividem 50-50? Te botaram na fogueira já.
Então, é o seguinte, olha só.
Começou polêmico já.
Cara,
o ser humano,
ele vai fazer uma sociedade e aí alguns são muito precavidos. Vai lá, faz um contrato, senta, alinha expectativa. Eu falo isso porque eu já fiz isso, né? Alinha expectativa, escreve, papel, aceita tudo. Fala isso, fala aquilo outro, não sei o quê. Alinhou expectativa. Isso é importante, alinhar a expectativa antes de começar. Fala como que vai ser o trabalho, o que vai ser feito, quem faz o quê, parará. E aí é feito um acordo em cima disso, certo?
Certo.
E aí você vai, fez um acordo em cima daquilo, e aí começa. Mas o que acontece? O ser humano, por mais que você faça um acordo racional, o ser humano é emocional. E ao longo do tempo, dependendo do que você traz na sua bagagem, quando eu falo na sua bagagem, na sua carga emocional, de acordo com as coisas que você viveu, de pai, de mãe, de irmãos, se você confia nas pessoas, se você não confia nas pessoas, se você acha que as pessoas te passam para trás, se você não acha. Quer dizer, todo mundo tem lá uma carga emocional que traz relacionada a muitas coisas. Isso vai direcionar um pouco a tua sociedade. Isso pode causar muitos problemas. Vou dar um exemplo. Primeira empresa que eu montei a Primus Express com meu primo. E aí a gente fez um acordo. A gente tinha um acordo, né? E dentro desse acordo, o meu primo, ele não tinha condições de montar essa empresa. Ele me procurou. Eu montei a empresa, trouxemos um segundo primo, um terceiro primo, né? Foram três primos para a sociedade. Esse outro primo que entrou, ele trabalhava o dia inteiro, ele não tinha como se dedicar ao negócio. Ele investiu um pouco de dinheiro, não foi muito dinheiro, na época foi, sei lá, R$1.000 cada um. Ele investiu um pouco de dinheiro, mas era bem pouco dinheiro. Eu coloquei um pouco de dinheiro e um pouquinho de trabalho. E meu outro primo não colocou nada de dinheiro e colocou muito trabalho. Muito trabalho. Mas o que acontece? A gente fazia transportes, né? Com Kombi, a gente tinha lá... Começamos com uma Kombi, compramos uma segunda. Quando a gente foi ver, a gente tinha as nossas duas Kombi, mais seis caras de Kombi trabalhando pra gente. E devia ter seis motoqueiros trabalhando com a gente, fazendo entregas rápidas, né? Só que o que acontece? Quando a gente começou, o meu papel foi... Eu organizei a estrutura de como ia ser e eu fiz uns relacionamentos O meu primo, basicamente, ele tinha um cliente na mão, mas ele não sabia conversar com o cliente, não sabia apresentar uma proposta. Ele dominava a parte comercial do negócio, ele era operacional, o negócio dele era dirigir e fazer a entrega. Então, beleza, fui lá, montei proposta, montamos tudo, fomos lá, fechamos o contrato, começamos a trabalhar. Uma grande empresa. Vou preservar o nome da empresa aqui, não vale a pena falar. E aí a gente começou a trabalhar. E eu cuidava muito da parte comercial, só que a parte comercial é assim, é o relacionamento. Né? Eu já tinha um outro trabalho, porque eu trabalhava no escritório do meu pai, e cuidava do relacionamento dessa empresa. Então, o que era o relacionamento? Ah, agora eu quero que você atenda a outra loja da rede. Era uma grande rede. Aí eu ia lá, conversava com o gerente da loja, entendia as necessidades, voltava, falava, primo, pegamos, tá aqui com você, vai lá, executa. Aí dava um problema numa loja, eu ia lá, conversava com o gerente, entendia qual era o problema, voltava e falava, ó, tá com esse problema, resolvi lá, conversei com o cara, não sei o que, agora a gente tem que resolver para isso não acontecer. Só que isso exigia muito pouco do meu tempo, né? Mas esse era um valor, era um trabalho que gerava muito valor, porque o que que acontece? Você tem um trabalho que gera valor, e um trabalho que não gera valor, mas precisa ser executado, né? E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, dirigir a Kombi não gera valor.
É a operação que precisa ser feita.
É. Você tem uma empresa que é uma transportadora, né? De entregas rápidas. No nosso caso, pequenos volumes de entrega rápida. Né? Eu falo Kombi porque eu tô falando 1996, né? Nem existe mais Kombi. Mas em 1996 existia Kombi.
Existe uma última versão, Marcelo.
Então. Mas aí assim, ó. Dirigir a Kombi não é o trabalho que gera valor. Faz parte do processo. Alguém tem que dirigir a Kombi, isso. Meu primeiro dirigia a Kombi. Mas você tem que vender o serviço para o cliente tem que ter um atendimento, tem que ter um monte de outras coisas envolvidas. O que que aconteceu nessa sociedade? Na minha leitura, né? Na minha leitura. Cara, tinha um cara lá que trabalhava pra caramba. Dirigia a Kombi das 8 da manhã até as 10 da noite. E tinha uma pessoa lá, que era eu, que fazia o relacionamento com o cliente. O meu primo começou a achar que, cara, eu trabalho pra caramba e você não faz nada. A empresa começou a dar dinheiro, e aí, né, falei, pô, fiz meus investimentos aqui, a empresa tá dando dinheiro. Não é justo você tirar dinheiro porque eu trabalho pra caramba e você não faz nada. Cara, eu faço um relacionamento com o cliente. Vou lá, quando tem que fechar um negócio, eu fecho o negócio, abro uma loja nova. Quando dá um problema, eu vou lá e converso com o cliente pra casa não cair. Bom, você não consegue, eu tô conversando numa linguagem... O meu primo estava conversando em outra linguagem, diferente da minha linguagem. Por quê? Porque o técnico, ele valoriza o trabalho que ele entende como trabalho duro, que é dirigir a Kombi. Eu estou valorizando o trabalho inteligente, que é abrir as portas do cliente e, quando dá um problema no cliente, ter o jogo de cintura para contornar o problema. E, além de contornar o problema, aproveitar mais alguma oportunidade que aparece. Esse era o meu trabalho.
É que alguém tem que ser o dono, né?
Isso. O meu trabalho, ele consumia, sei lá, 5 horas por semana. O trabalho do meu primo consumia 14 horas por dia. E aí, qual que é o sentimento? Porque não é justo, porque eu estou trabalhando, porque eu me mato aqui, eu me mato aqui, eu me mato aqui. E aí o grande ponto é, cara, vamos contratar um motorista para dirigir a Kombi? Porque para fazer o que você faz, eu contrato um motorista, a gente paga R$2.000 para o motorista e resolveu o teu problema, cara. Resolveu o teu problema, mas a pessoa não entende, aí você não entra, não consegue explicar pro cara que é assim que funciona. Moral da história, eu saí da sociedade, em 6 meses a empresa não existia mais. 6 meses a empresa não existia mais. Por quê? Porque o meu papel não era importante lá, né? Quando eu saí da empresa, quem que contornava um problema com o gerente de uma unidade quando dava um problema? Quem que ia do limão e fazia limonada? Quem que ia daquele problema fazia virar uma oportunidade? Não tinha ninguém fazendo isso. Por quê? Porque tinha gente dirigindo Kombi, mas não tinha ninguém fazendo isso. A empresa não durou 6 meses.
Então, é assim, eu não tô falando... Se você tá fazendo a sua empresa funcionar, quem tá fazendo a sua empresa
crescer? Quem tá fazendo ela crescer? Então, eu vejo essas discussões acontecendo na sociedade. Eu tinha um amigo, o Elinho, né? O Elinho, na época que eu tinha lá no Extra, ele tinha lá 2 lojas no Extra. E aí ele saiu de um ponto, inclusive, quando ele saiu daquele ponto, eu fiquei com aquele ponto dele e foi para uma loja maior. E nessa loja maior, ele arrumou um sócio. Aí o Elinho era assim, ó, ele chegava de manhã, ele tinha 2 lojas. Ele tinha uma tabacaria, uma perfumaria e essa loja de surf. Era uma loja de surf. E aí, essa loja de surf, ele tinha sócio. Ele tinha tabacaria, perfumaria. Ele tinha várias lojas de perfumaria e tabacaria em outros hipermercados. E ele tinha começado com essa loja de surf e a ideia era abrir várias lojas de surf. Aí ele chegava lá no Extra, pegava o jornal dele, sentava ali na frente da casa do pão de queijo, pedia um café, acendia o cigarro e ficava lendo o jornal. O sócio dele fica lá, pega a caixa, recebe caixa, sobe no estoque, põe no estoque, deixa caixa, arruma prateleira e fica fazendo esse tipo de coisa. E aí qual foi a discussão que ele começou a ter com o sócio? O sócio chega e fala, cara, porque você chega, você vai no pão de queijo, você fuma um cigarro, você toma um café, fica lendo jornal, e eu tô aqui carregando caixa, não sei o quê, pô, não sei o quê, e bababá, e bababá. E fica essa discussão besta. Aí o Elinho olhou e falou, cara, vamos contratar uma pessoa, vou pagar R$1.500 pra essa pessoa, e ela carrega essas caixas aí que você tá reclamando, cara. Você senta aqui comigo, vamos tomar café comigo, e vamos discutir como a gente vai fazer pra essa empresa crescer. Não entende, cara. Não entende, o cara não entende. Essa sociedade não vai pra frente. Sociedade não vai pra frente. Entendeu? O Elinho saiu dessa sociedade, mas ele tem várias lojas. Esse cara só tem uma loja até hoje, o dia do cara até hoje é assim, cara. E carrega a caixa para cima e carrega a caixa para baixo. Então qual que é o problema do cara que trabalha muito? Ele acha que o valor do negócio está em carregar a caixa para cima, carregar a caixa para baixo, chegar às 7 horas da manhã, sair 8 horas da noite e ter uma loja para o resto da vida e no final do mês falar, cara, eu trabalho, trabalho, trabalho e não ganho dinheiro. Então isto é um conflito. Quer ver, eu tive um outro conflito. Eu abri uma escola de educação infantil com minha mãe. Eu pus tudo que a escola poderia... Na verdade, eu comprei. Pus tudo que a escola poderia ter. Amo minha mãe de paixão, mas pus tudo. Sempre tinha uma discussão. Olha, precisa disso. Aí sempre tinha um porquê, sempre tinha um porquê, sempre tinha um porquê. No final do dia, a conta não fecha. Até que chega uma hora que você fala, cara, mãe, assim, ó, te amo, do fundo do meu coração te amo, mas não rola. Não rola. Fechei a escola. E perdi bastante dinheiro, perdi bastante dinheiro. Paguei o salário de todo mundo, porque eu falo assim, eu quebrei, né? Na verdade, essa empresa, eu quebrei, mas a empresa quebrou, o Marcelo não quebrou, porque eu já tinha uma situação de vida muito, muito boa. Mas ninguém quer perder dinheiro, né? Eu perdi muito dinheiro, porque eu comprei a escola, reformei a escola, contratei um monte de gente, paguei todos os impostos, mandei todo mundo embora, paguei o salário de todo mundo, sabe? Bom, enfim, não funcionou também, era uma questão de sociedade. E era uma sociedade com a minha mãe ainda, né? Que é a minha mãe, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aí, a Luma. Quando eu saí do dia a dia da Luma, né, o Rogério virou meu sócio. Aí eu tava fazendo uma mentoria com o Michael Gerber, e o Michael Gerber falou assim, Marcelo, você tem um problema futuro que precisa ser resolvido. Eu falei, tá, qual que é o problema futuro que eu tenho? Ele falou, ó, hoje a Luma é uma empresa que, na época, a Luma faturava acho que 11 milhões de reais. Ele falou, ó, hoje a Luma é uma empresa que fatura 11 milhões de reais. E a Luma que fatura... Onde você quer chegar? Foi a primeira coisa que ele me perguntou. Falei, cara, eu quero chegar numa empresa de 30 milhões de reais de faturamento. Falei, legal. Aí eu expliquei para ele como funcionava. Ele falou, você tem um problema futuro. Falei, qual que é o problema futuro? Ele falou assim, hoje a Luma fatura uma empresa que fatura 11 milhões de reais. Quem está tocando essa empresa é o Rogério. E ela funciona de um jeito. E ela é uma empresa de um jeito. Quando ela for uma empresa de 30 milhões de reais, ela vai ser outra empresa. Ela vai funcionar de outro jeito. E quem vai fazer ela chegar lá é o Rogério, que está no dia a dia da operação. E aí, quando ela chegar lá, ele vai ter emoções conflitantes. Ele vai ter emoções que fala, cara, não é justo, eu fiz essa empresa do 11 aos 30, eu tô aqui o dia inteiro, se não fosse por mim, isso não aconteceria, se não fosse por mim, não aconteceria aquilo, se não fosse por mim, não aconteceria aquilo outro. E vocês vão ter um problema, porque a porcentagem, tu é X, a dele é Y, a tua porcentagem é maior que a dele, ele vai se sentir injustiçado. Sabendo que isto era um problema futuro... Tá vendo que isso era um problema futuro? O que eu fiz? Sentei com o Rogério. Falei, Rogério, a gente vai ter esse problema futuro. Como que a gente lida com esse problema? E a gente conversou. E a gente falou, então é o seguinte, ó, de acordo com o nosso... O Rogério era um funcionário meu que virou sócio, né? Uhum. De acordo com o nosso combinado, até X% da nossa sociedade, você vai ganhar por mérito de trabalho. Daí em diante, se um dia você se sentir incomodado, achando que é injusto, eu vou te dar a opção de comprar partes da minha participação da sociedade. Então, assim, a gente faz um valor eixo de mercado, você vai lá e compra 5%. Depois a gente faz, você compra 10%. Depois você compra. Então, se você se sentir incomodado, você vai comprando minha parte. Só que você tem que comprar e tem que me pagar minha parte. Beleza? Beleza. Fizemos uns tratos. Aí, depois, beleza, fizemos tratos. A gente nunca teve problema até hoje em relação a isso. Nunca. Determinamos como seriam as minhas retiradas, determinamos como seria... Nunca teve problemas até hoje. Ao longo do caminho, surgiu uma oportunidade. Cara, vamos abrir a Luma Minas. Quando a gente foi abrir a Luma Minas, a gente conversou. E aí, qual que foi a conversa? Cara, vamos abrir a Luma Minas, só que a Luma Minas vai ser o seguinte. Tem um outro sócio na Luma Minas. E aí, por algumas questões, o sócio de Minas... Ele tem 50% da empresa E eu e o Rogério junto, a gente tem 25% cada um, né? E aí foi o acordo. A Luma Minas é outra empresa, filha da Luma, né? Mas foi o acordo que a gente fez. Aí a gente tá abrindo uma outra empresa.
Filha.
É uma filha da Luma. É. A gente tá abrindo uma outra empresa, que é a TechLab. Mesma coisa, vamos conversar? Vamos abrir TechLab? Vamos. Como funciona? Funciona assim. Então, tem um outro sócio, na verdade é um casal, que são sócios. Eles têm 50% da empresa e eu e o Rogério, cada um tem 25%. E aí, cada empresa nova que a gente faz, a gente conversa e define ali como vai ser a sociedade e qual o papel de cada um dentro daquilo, tá? E vem funcionando. Isso quer dizer que daqui a 10 anos a gente pode não ter um problema? Não, a gente pode ter problema. Por quê? Porque as emoções... Porque a partir do momento que você carrega uma emoção, que aquilo é injusto, cara, quando a emoção sobe, a razão desce e acabou. Então, o domínio pessoal, você entender, você fazer acordo, você saber como o ser humano funciona, o que motiva ele ou não, faz toda a diferença. Eu, quando abri o EAG, abri eu e o Luiz Gustavo. Meu amigão até hoje, o Luiz Gustavo, da agência Mito. Chegou um momento que não funcionou. E aí eu peguei, conversei com ele, a gente se alinhou. Falei, cara, desse jeito aqui não vai funcionar, não vai funcionar. Então, vamos resolver isso agora, pra gente não ter um problema futuro? Resolvemos. Então, assim, aí você fala, ah, a sociedade é ruim. Cara, não é ruim. O meu sócio da Luma, quando abri a Luma, eu tinha um sócio. É Luiz e Marcelo, que eu tinha um sócio. Luiz, o meu sócio, ele tinha um papel fundamental. Eu era mais operacional e ele era mais estratégico. Chegou um momento que, cara, não estava funcionando, eu comprei a parte dele. E a grande dificuldade minha é falar assim, cara, como que eu faço para suprir? Porque se com dois é difícil, com um sozinho, o cara, ah, se eu não tivesse sócio era mais fácil. É nada. Porque os sócios se complementam. No caso eu e o Luiz, a gente se complementava. Mas aí a gente teve um choque de valores. E eu falo, como eu complemento essa parte do Luiz, essa habilidade do Luiz, que eu não tinha? E essa habilidade que ele tinha gerava muito valor pro negócio. Uhum. Entendeu? E aí eu tive que suprir essa necessidade. A gente tem casos de clientes nossos. A gente tem casos de clientes, vários casos de clientes nossos. Não posso falar o nome do cliente, nem nada, né? Mas a mesma coisa. Teve um investidor que investiu na empresa. A empresa não existia, ele investiu para começar a empresa. Esse cara era um funcionário. E aí ele tinha lá uma porcentagem do negócio, porque ele ia entrar com trabalho. Só que ele levou essa empresa do zero, desde o dia 1, do zero a uma empresa que fatura mais de R$1 milhão. E hoje o sentimento do cara que levou a empresa do zero para mais de R$1 milhão em relação ao sócio que investiu, ele não é bom. Ele não é bom. E, cara, não tem o que comanda essa emoção. Sabe? Não tem razão que comanda essa emoção. Então o que, que você precisa? Quando esse sentimento não é bom, ele vai continuar não sendo bom. O cara que tem esse sentimento tem que resolver e a outra pessoa também tem que resolver. Como que você faz? Faz um acordo, faz um valor eixo, fala, é tanto. Aí, tem gente que vai ter um sentimento pior ainda, que ele acha que não vale. Porque assim, o que é o valor eixo? Quanto que é a participação de cada sócio? 50%. Quanto a empresa vale? Sei lá, vou dar um chute. Vale 10 milhões. Se é 50 cada um, paga 5 milhões para outro sócio. Não, a empresa vale 10 milhões. Mas ela vale 10 milhões porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aquilo outro. A parte dele não vale 5. Tá, quanto vale a tua? A minha vale 7, a dele vale 30. Mas não é 50, 50? É, mas a minha vale mais que a dele. Aí assim, cara, essas emoções é um problema na sociedade. Então, uhum. O que que eu acho, meu? Quando você fizer um acordo, respeita o acordo.
Porque se aparecerem sentimentos, né, tipo...
Resolve.
Conversa sobre esses sentimentos. Resolve, foi o que você fez com o Rogério, que jogou limpo, falou, cara, isso aqui vai acontecer. E eu imagino a tua posição de estômago pra fazer essa conversa. Porque recém teu sócio já sabia dessa situação, então, cara, ó, o que que vai acontecer? Você vai ficar com hard feelings aí, você vai ficar com sentimentos ruins mais pra frente, porque a Luma vai crescer. Então, ó, isso vai acontecer, o que que a gente vai resolver agora? Então, eu imagino essa conversa, o quão de estômago ela é pra realmente fazer esse tipo de alinhamento.
E aí amanhã lá na frente o cara fala, cara, mas eu que fiz a empresa crescer, eu falo, mas era esse o combinado?
Sim.
Foi por isso que... Você tá aí.
A gente tinha um acordo. Agora, o acordo que a gente tinha, eu mantenho. Você quer comprar 10% da minha parte, depois você compra 10%, você vai comprando aos poucos até você comprar tudo, eu topo. Uhum. Qual que é o valor do mercado da empresa? Nossa. A empresa vale tanto, me paga aí tanto e leva uma parte.
Uhum. No fim das contas, entendeu? A pergunta, né? Acho que a resposta pra pergunta é que não necessariamente existe justiça na divisão 50-50 ou um ganha mais e trabalha menos. Existe um acordo. E acordos são feitos para serem cumpridos. E se o acordo não está bom, as pessoas precisam conversar para ou modificar esse acordo ou acabar esse acordo. Então, acho que a tua resposta, né, que dá para a gente extrair do que você falou, é que não existe justiça mesmo, existe um acordo. E, cara, exato. Se você assinou o um acordo antes...
Você vai ter primeiro assim, justiça, o que é a lei? Então, a lei é uma coisa.
Sim.
E nem sempre a justiça da lei é justa. É muito louco isso, né?
É.
O que a lei determina, que é o que a gente chama de justiça, a justiça brasileira que da lei, nem sempre o que ela determina é justo, né? Porque justo é uma percepção. Aí beleza, aí você tem as partes, né? E você tem os acordos que foram feitos. Os acordos que foram feitos num sentimento, num momento futuro, o sentimento é outro. E se aquilo é justo ou não, o que, que vai impactar nisso?
Mas sabendo, né, que tu agora sabe hoje, Marcelo, o que que pra ti tu acredita que é necessário pra encontrar um sócio? Uma pessoa que ela não tem sócio, mas ela tá buscando um sócio pra realmente juntar forças, ou que ela tá pensando em abrir uma empresa, ou enfim, qual que é, ou ela já tem um sócio, mas qual que tu acha que é necessário, o que que é necessário, a partir daquilo que você já sabe hoje da tua experiência, pra encontrar um sócio?
Tá, vamos lá. Primeira coisa, isto não é uma receita de bolo. Isto não é uma fórmula mágica, tá?
O que que você fez,
né? Isto é uma oportunidade para você melhorar as chances. E entenda que não tem esse negócio, a sociedade, fiz uma sociedade, ela foi boa e até que ficou ruim. Cara, enquanto estiver funcionando, funcionou. E se um dia deixar de funcionar, encerrou um ciclo. E não é porque encerrou um ciclo que foi ruim. Até aquele ciclo, ela funcionou do jeito que tinha que funcionar e depois deixou de funcionar, por um motivo ou por outro. Tá? Então entenda que não existe receita de bolo. Mas vamos lá, o que que eu acredito? Primeiro, clareza. Clareza de eu estou montando essa empresa e onde eu quero chegar. As duas pessoas têm que estar alinhadas com o mesmo objetivo. Onde eu quero chegar com essa empresa? Essa é a primeira coisa, clareza. Onde eu quero chegar? Segunda coisa, por que que a gente faz isso? Qual que é o propósito nisso? Por que que a gente faz o que faz? Qual que é o propósito dessa nossa empresa? Por que que nossa empresa faz o que faz? Por que que eu faço isso? Tem que ter um propósito por trás disso, né? Que pode ser um deles, pode ser ganhar dinheiro. Mas será que é só isso? Tá? E a segunda coisa é os valores. Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Quais são os valores para mim negociáveis e não negociáveis? E isso extrapola o aspecto do business, muitas vezes. Tá? Isso extrapola o aspecto do business, muitas vezes.
Explica mais isso.
Vamos lá, dentro do negócio, você pode ter os valores que são os valores da empresa. Foco no cliente, senso de dono, resultado, são os valores do business.
Intensidade,
gratidão, beleza. E são os valores do business, tá? Que via de regra são valores do dono colocado no negócio de uma maneira que esses valores, quando vivido, impactam no resultado final do que você quer. São os valores do negócio. Mas tem algumas coisas que são valores pessoais que necessariamente não estão escritos. Então, por exemplo, tem um cara, o nome dele acho que é David Hansay. Ele tem um livro que chama Entrepreneur Leadership. É o líder empreendedor, alguma coisa assim é o livro. Tem traduzido ele para português. Ele escreve uma coisa lá no livro que é polêmico. Mas eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Então, o que ele escreve no livro lá? Ele fala no livro o seguinte, que se ele descobrir... Ele escreve no livro, olha que polêmico isso que eu vou falar. Que se ele descobrir que algum funcionário dele ou funcionária traiu, que é casado, traiu o cônjuge, ele manda embora. Porque ele fala, a pessoa que trai o cônjuge vai me trair. Não serve para trabalhar comigo.
O valor dele não negociável.
É um valor dele não negociável. Uhum. Ele fala, cara, o cara que não respeita a própria esposa, a esposa que não respeita o próprio marido, que trai a própria esposa, que trai o próprio marido, cara, vai me trair. Eu não posso confiar nessa pessoa, né? Eu não tô falando que isso tá certo ou que tá errado. Eu tô falando que esse cara age assim. Outro dia eu tava conversando com não sei quem e o cara falou, cara, jamais eu vou fazer uma sociedade. Uma pessoa falou isso pra mim pouco tempo agora, foi alguns dias atrás. Cara, jamais eu vou trazer alguém pra ser sócio se o cara trai a esposa. Eu não tô julgando, falando que é certo ou não. Não tô falando pra você, quando for abrir teu negócio, levar isso como valor. Tô falando de pessoas que me falaram isso, tá?
Ó, o Marcelo tá falando que se você for buscar um sócio, essa pessoa não pode trair a esposa ou a esposa.
Não, cara, não. Isso é pra cada pessoa. Mas faz sentido isso daí?
Sim,
faz sentido? Valor, não, não no sentido disso. O valor pode ser outro, pode não
quando
ser
esse.
Quando
a gente fala em valores, né? Faz muito sentido, né?
O valor pode não ser, não ser esse, né? Ah, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele abriu uma sociedade. Olha só como isso é foda. Ele abriu uma sociedade com um cara. Esse cara, naquela época, era dono de bingo. Bingo. Sabe na época do bingo, que existia bingo?
Uhum.
O cara era dono de bingo. Ele abriu uma sociedade com um cara com bingo. Ele abriu uma sociedade com um cara que era dono de bingo. O cara que abriu a sociedade com ele, que era dono de bingo, ele não tinha muito interesse no negócio. Porque ele ganhava muito dinheiro com bingo. Mas pro cara era importante ter um negócio. E ele abriu. Cara, aconteceu uma coisa. Foi trágico, trágico, trágico. Mataram o dono do bingo. Mataram o dono do bingo. Que era sócio dele. Uhum. Né? No negócio. Mataram. E aí um belo dia ele começa a receber ameaças de morte. Esse meu amigo, que não tinha nada a ver com bingo, ele não entendia nada de bingo. Começou a receber, ele mudou do Brasil, até hoje mora nos Estados Unidos. Por que que eu tô contando isso? Muitos caras, eles querem abrir uma sociedade com alguém só porque se alguém tem dinheiro. Cara, de onde vem o dinheiro dessa pessoa? Você vai abrir uma sociedade com o cara só porque o cara tem dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Então, isso é uma coisa que você tem que olhar na hora de você abrir uma sociedade. Entendeu? Sim. Isso é um negócio que você tem que olhar. Cara, eu vou abrir uma sociedade com o cara. Eu preciso de alguém que tenha dinheiro para entrar no negócio. Vou abrir uma sociedade só porque o cara tem dinheiro. Quem é esse cara? Esse cara é honesto? Esse cara não é honesto? Qual que é, né? E por mais que esse meu amigo não fizesse nada de errado, né? Ele teve esse impacto. Então, assim, ó, tem várias coisas que envolvem a sociedade. Então, clareza. Por que que você faz o que faz? Qual que é o propósito por trás disso daí? E os valores. Os valores de negócio e os valores pessoais precisam estar alinhados. Eu ia abrir uma sociedade com o cara ele é muito gente boa, não vou falar o nome dele aqui, mas se ele estiver ouvindo esse podcast, ele sabe que é ele. Eu ia abrir uma sociedade com ele. Aí, ele pegou, primeira coisa, a gente tava em momentos de vida diferente. Olha que louco, a gente tava em momentos de vida diferente. Eu tô com 46, eu devia estar com uns 42, 43, ele devia na época estar com 28. Por que que eu falo diferente? Ele tava num momento da vida dele de muita intensidade. Muita intensidade. Eu estava num momento da minha vida de muita tranquilidade. Eu queria mais aproveitar tudo que eu tinha construído. Cara, são drives diferentes. O cara que está com intensidade, ele é um trator. Trator. E eu, cara, eu quero andar de barco aqui. Tinha barco, tudo. Quero andar de barco. Quero curtir minha vida. Viajava 4 vezes por ano para os Estados Unidos. Eu quero viajar. Calma, né? Aí, eu conversando com ele, ele tem uma outra empresa. Esse cara tem uma outra empresa. Onde ele é sócio do pai dele. E a empresa é bem maior do que a empresa que a gente ia montar junto. Bem maior, assim. Aí eu falei, cara, por que que você vai sair de uma empresa que... Eu falei, onde você acha que essa empresa, que ele é sócio, né? Onde você acha que vai chegar? Ele falou, cara, essa empresa vai... Acho que em tantos anos a gente vai estar faturando 250 milhões de reais. Eu falei, cara, por que que você vai sair de uma empresa? Né? Por que que você não investe toda a tua energia numa empresa que daqui... tantos anos vai estar faturando 250 milhões de reais e quer investir nesse negócio de sociedade comigo. Aí ele pegou e falou assim pra mim, cara, porque é o seguinte, essa empresa aqui, eu e meu pai, e eu sou sócio minoritário da empresa. E aí, cara, todas as decisões que toma meu pai, tudo eu tenho que pedir bênção pra ele, e eu tô cansado disso, falou pra mim. Aí eu olhei e falei, cara, assim, ó, acho que ia ser legal demais montar uma sociedade com você, mas não vai rolar. Por quê? Porque na minha empresa... eu vou querer ser majoritário também, eu não vou querer ser minoritário. E eu não acredito em sociedade meio a meio. Por que que eu não acredito em sociedade meio a meio? Porque quando você tem um sócio majoritário, se tiver um problema sério, o majoritário vai lá e fala, cara, é assim e pronto, acabou. Quando você tem um meio a meio, sai umas brigas. Porque quem manda mais, quem manda menos, quem tem mais participação, quem dá a última palavra, não tem. E aí a gente vai ficar com umas divididas, porque invariavelmente tem problema, né?
Invariavelmente claro, são tem pessoas, problema. Né?
Aí eu comecei a olhar e falar, cara, o que move esse cara é... ele tá numa sociedade onde ele é minoritário. Comigo, ele vai continuar sendo minoritário. Então eu não vou atender esse interesse dele. Porque eu falei, não, vamos fazer meio a meio que dá certo. Eu falei, cara, não vai rolar. Então assim, ó, 51% e você 49%. Porque não era nem questão do dinheiro, quanto precisava de dinheiro para envolver. Porque os dois tinham um capital intelectual e um capital social de peso. Tanto eu quanto ele, tá? Então não era isso que envolvia, não era o investimento em dinheiro, né? E aí eu falei, duas coisas, cara. Primeiro, o que está te movendo a fazer esse negócio é que você quer ser, vamos dizer assim, a última palavra desse negócio. E aí nesse negócio eu quero ser a última palavra. Então assim, só uma pessoa pode ter a última palavra, duas pessoas não podem ter a última palavra. Ou a última palavra é minha, se um dia precisar, ou a última palavra é tua. E se os dois for ter a última palavra, não existe a última palavra. Então a gente não vai atender esse teu interesse e nem o meu interesse. Começa por aí. E segundo, cara, você tá num momento de muita intensidade. Não tem nada de errado com isso, mas eu não tô nesse momento dessa intensidade toda. A gente não abriu a sociedade. Ele tem um negócio dele. Ele veio ver como era o meu. A gente fez benchmark. Já palestrei no, na empresa dele, e a gente continua
ali. E o negócio do pai dele tá chegando os valores que ele falou, né?
Isso. E a gente continua amigo. Então a gente tem que entender esses direcionadores que cada um tem, sabe? Porque é só na empolgação. Às vezes, quando você está começando, aquilo é necessário. Hoje eu olho a Luma, por exemplo, quando eu terminei com o Luiz, a gente não terminou bem a sociedade, sabe? Mas quando eu olho, eu falo, cara, essa foi uma sociedade de sucesso.
Sim.
Porque eram dois caras ferrados. Começou um negócio, quebrou, faliu quando começou, deu uma volta por cima e do nada, das cinzas, ressurgimos e criamos uma empresa que cresceu, que mudou a minha vida, que mudou a vida dele, que fez com que eu tivesse carro bom, casa boa, uma condição de vida boa, Até que chegou num momento em que, cara, conflitou e a gente terminou a sociedade. Mas quando eu olho entre do jeito que começou e do jeito que terminou, falo, cara, foi uma sociedade de sucesso. Eu acho que a gente terminou brigado, esse tipo de coisa, não sei o quê. Mas quando eu olho entre como que era antes e como foi depois, eu olho e falo assim, cara, eu sou grato a esse meu sócio que eu tive. Mesmo a gente tendo terminado brigado, do jeito que foi, eu sou sócio desse cara. Porque se ele não entrasse na minha vida, eu não sei se isso teria acontecido.
Sim.
Uhum.
Perfeito. Você escolheria recomeçar com ele, né? Se voltar atrás, não, faria de
entendeu?
Novo.
Não sei se eu teria feito isso se não fosse ele. Aprendi muito com ele, né? Então, eu acho que tem os direcionadores do que você faz para ter uma sociedade, né? Aí tem aquele negócio. Aí o salário do sócio, a remuneração do sócio. Como que é o jeito certo? Um trabalha e o outro não trabalha. Quem trabalha pode tirar pro labore, quem não trabalha não tira pro labore. Cara, vamos lá. Se eu fosse seguir o que seria a lei manda, porque a lei é uma coisa, a justiça é outra, o acordo que a gente faz é outro. Então o que que manda a lei? Quem trabalha tem pro labore, quem não trabalha só tem dividendos. Então se eu fosse seguir o que diz a lei, cara, quem trabalha tem pro labore e dividendos, pro labore é o salário dele que ele recebe por trabalhar. E o dividendos é, se ele fez um bom trabalho, além do salário dele, a empresa deu lucro. Porque o lucro da empresa, ele vem depois que pagou todas as contas, inclusive o prolabore do dono, certo?
Então, uhum.
Sim.
Então você tem um prolabore porque você trabalha. E se você fez um bom trabalho, você teve lucro. E se você teve lucro, você pode distribuir todo o lucro ou parte de lucro de acordo com as diretrizes da empresa, beleza?
Uhum.
Então, teoricamente, se eu tenho um sócio que trabalha e um que não trabalha, o que trabalha ganha prolabore, e distribuição de lucro. E o que não trabalha, ganha distribuição de lucro também, na proporção da sociedade de cada um. Isso é o que diz a lei, certo?
Uhum.
É o que diz a lei. Mas a partir do momento que eu chego e acordo, eu falo o seguinte, cara, é o seguinte, tô colocando dinheiro, vou te apresentar meu networking, vou te colocar dentro dos meus contatos da empresa, mas você que vai trabalhar. Você que tá trabalhando, você que tá ali no dia a dia. Mas eu vou te colocar nos contatos da empresa, eu que vou te colocar no networking. Né, pra gente conseguir atingir esses clientes e daí crescer. E aí é o seguinte, você vai ter uma retirada de tanto, eu vou ter uma retirada de tanto, e na hora de distribuir o dividendo, a gente distribui na proporcionalidade
da porcentagem.
Na proporcionalidade da porcentagem. Beleza? Beleza. Cara, eu fiz esse acordo, mas eu não estou trabalhando, mas montei a empresa, coloquei dentro dos clientes que eu falei, e aí desse cliente um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. Não estou trabalhando no dia a dia do campo da batalha, mas eu trouxe um capital social para a empresa que vai trazer frutos sempre para essa empresa. Certo?
Sim.
Certo.
Então, se eu tenho este acordo, eu não estou falando que é certo ou que está errado, estou falando que a lei prevê de um jeito. Eu tô falando que o meu acordo na conversa com o sócio é outro. Se eu proponho esse acordo, você acha justo, cara?
Por isso que volta na pergunta que a gente fez no início, né? É justo? É justo? Não é justo? Existe justiça? Não existe. Existe um acordo. E se o acordo for cumprido, tá ok. Ô Marcelo, mas olha só. E o que que é melhor? Sócio na família ou sócio desconhecido?
Cara, é muito difícil te dar essa resposta. Sócio é sócio, né? Você vai tratar o sócio como é sócio. Falar o sócio na família, o sócio desconhecido, enquanto tá tudo indo bem, cara, todo sócio é bom. Se é da família ou se não é, todo sócio é bom, cara.
Uhum.
Né? Quando tá tudo indo bem, todo mundo ama todo mundo. Quando dá errado, cara, eu acho que quando dá errado é pior. Quando tá indo bem na família é melhor ainda, né? Porque tá indo bem, tá indo na família. Quando dá errado, é pior ainda na família, né? Porque sócios irmãos, terminou a sociedade, cara, terminou o relacionamento dos irmãos. Sócios primos, terminou a sociedade, os primos não se falam mais. Sócio marido e mulher terminou a sociedade, terminou o casamento. Sócio pai e filho terminou a sociedade, como fica o pai e o filho? O sócio um desconhecido terminou a sociedade, é um desconhecido, a vida segue, tá tudo bem. Entendeu? Mas quando tá indo bem, cara, eu e meu pai, a gente junto construiu tudo, pô. Eu e meu pai, que legal. A gente sempre junto. Pô, eu e meu marido, eu e minha esposa, eu e meu irmão, eu e meu primo. Quando tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Quando tá indo tudo mal, pior. Né? A intensidade é pior. Então não tem qual que é o melhor ou qual é o pior. Não sei te dizer.
Sim. Marcelo, deixa eu te falar de um formato de prospecção de sócio que eu vi lá num evento ao vivo que a gente foi no final do ano, que é o evento do Érico Rocha. Foi muito engraçado que tinha uma sala VIP, que era uma sala onde ficam só faixa preta, a galera ali que já fez lançamento e tudo mais, que é do marketing digital, vai entender a linguagem. E daí tinha umas pessoas que pararam na porta dessa sala VIP, que não eram pessoas faixa preta, né, que botaram uma plaquinha, procurando um sócio, procurando um lançador, procurando isso. O que, que você acha dessa forma de captação de sócio?
É inocente, né? É inocente, né? É muito inocente. Mas pode ser que funcione, assim, né? Ousadia é uma coisa fundamental, às vezes, né? Mas eu acho que é muito inocente, né?
Porque, claro, ali é uma prospecção, né? Se esse cara prospectou alguém e depois escutou esse podcast e vai alinhar com a pessoa as outras coisas, talvez funcione, né? Se ele só foi pelo talento, daí talvez não vai funcionar, né? Então são parâmetros que a gente tem que entender.
Deixa eu falar uma coisa também sobre outros modelos de sociedade. Deixa. Tá? Então você vai e monta uma empresa e você tem um funcionário de confiança. E a empresa vai crescendo, esse cara vai assumindo novas funções. Logo, essa pessoa, ela começa a pensar e falar, cara, eu quero ser sócio dessa empresa. Eu vejo várias pessoas chegam e falam, Marcelo, o que, que você acha? Eu vou dar sociedade para um cara da minha equipe, porque não sei o que você acha disso? Aí eu sempre falo assim, vamos lá. Você vai dar sociedade, porque se você acha que dando sociedade ele vai trabalhar como dono, ou ele já trabalha como dono? Muitos donos de empresa, eles acreditam que se ele der sociedade para a pessoa vai trabalhar como dono, porque quando ele der sociedade, o cara vai trabalhar para ele e vai trabalhar como dono. Cara, esse é o maior engano que o cara pode cometer. Achar que se eu der a sociedade, ele vai trabalhar como dono. Esse é o pior erro que o cara pode acontecer. É o contrário. É assim, cara, eu tenho um sócio que trabalha igual
dono. Tem um funcionário, né, Marcelo?
Que trabalha igual. O que é trabalhar igual dono? Na verdade, na empresa, todo mundo tem que trabalhar igual dono. Tá? Uhum. Todo mundo. Tanto que a gente tem um valor lá que é senso de dono. Na empresa, todo mundo tem que começar a trabalhar como dono. Mas quando eu falo que esse cara trabalha igual dono, é que no dia a dia, cara, esse cara age como se a empresa fosse dele. Ele age como se a empresa fosse dele, assim. Na expressão, no jeito que fala, no comportamento, no jeito que defende a empresa. No dia a dia, o cara age como a empresa fosse dele. Os recursos da empresa é como se fosse dele. Ele respeita o dinheiro da empresa como se fosse o dele. Cada vitória da empresa é como se fosse dela. E dele ou dela, né? E aí, na função dessa pessoa, ela faz como se a empresa fosse dela. A pessoa que age desse jeito, aí você transforma em sócio. Não transforma no sócio para a pessoa agir desse jeito. Primeiro a pessoa age desse jeito e depois você transforma em sócio. Aí o que as pessoas fazem? Não, vou transformar ela em sócio para ver se a pessoa vai agir desse jeito. A minha experiência, isso dá errado, cara.
Acho que isso não é errado. Nem então, sobre sociedade, né? Isso é em todos os aspectos, né? Primeiro você é...
De relacionamento. Porque isso. A sociedade é um relacionamento, né?
Sim.
É um relacionamento de amizade, né? Um relacionamento de amizade, cara. O cara tem que agir como seu verdadeiro amigo pra você falar que, cara, esse é meu melhor amigo. Você é meu melhor amigo e a partir do momento que eu falei você é meu melhor amigo, aí ele vai agir como meu melhor amigo. Não, ele já age como meu melhor amigo que eu falo, cara, você é meu melhor amigo. Ele já age como meu melhor amigo. Eu falo, você é o meu melhor amigo. Eu não falo assim, puta, esse cara aqui, sabe? Esse é um amigo da onça. Vou chamar ele de meu melhor amigo porque aí ele muda. Ô, cara, sabe? Você é o meu melhor amigo. Não rola, cara.
Não rola.
Primeiro a pessoa age como? Age como? Pra depois você tornar sociedade. Beleza?
Beleza. Uhum. Mas eu acredito que tenha muito dono de empresa que, tipo, eles pensam, né, que tá com problema na sociedade. Ah, deve ser só comigo. Ah, é só comigo que eu me sinto injusto. Ou não sei o que lá. E é muito legal que tu compartilhou tuas histórias, tipo, de várias sociedades que tu já teve, Tipo, dessas 6 empresas que tu já abriu, a 4ª e a 5ª que estão abrindo, ou que poderia ter aberto e fechou antes de abrir, que foi com essa sociedade que tu contou a história ali, que você acabou dizendo não pra ela. Então, acho que é mais legal, porque as pessoas se identificam e olham, tipo, cara, não é só comigo. Tá aí o Marcelo contando a experiência dele, contando como foi. Eu acho que isso é o mais bacana. Uma coisa que a gente fez só no início, e que a gente não fez durante o podcast, é, cara, clica no aviãozinho, aperta no gostei, envia pro seu amigo aí que é empresário, tá com problema na sociedade, ou tá buscando um sócio, tá precisando de alguém. Cara, eu preciso de um sócio, eu tô com problema na sociedade, minha esposa não tá mais dando, meu pai não tá mais funcionando. Manda esse podcast pra essa pessoa. Clica no belezinha, né, João? Clica no belezinha, no gostei.
E se tá com problema com sócio, chama ele pra escutar o podcast e depois marca uma conversa. Já resolve na hora. João, já tem a deixa perfeita. Já tem a deixa perfeita pra conversar com ele. Tava com medo de chamar pra conversar? Convida pra um podcast.
E o grande lance é o seguinte, ó. Uma vez eu fui fazer um treinamento, eu fiz um treinamento, eu trago isso pra minha vida, tá? Era um treinamento de como fazer treinamento. Então ele tava ensinando fazer treinamento, né? E aí ele fala, né? Que quando você tá fazendo um treinamento, a gente tem que entender que, cara, quando a emoção sobe, a razão desce. Então, o tempo inteiro, você tem que ter um equilíbrio entre emoção e razão. Quando a emoção sobe, a razão desce. Eles trabalham de maneira inversamente proporcional. Quando a emoção sobe, a razão desce. E o que acontece na sociedade? Cara, quando você tem uma emoção ali, ó, uma emoção muito forte acontecendo, você fica irracional. Então, as pessoas fazem coisas irracionais. Isso serve quando você está fazendo um treinamento. Isso serve num relacionamento. Por exemplo, relacionamento, ciúmes. O que é o ciúmes? É uma emoção muito forte que a pessoa passa a acreditar em coisas que só existem na cabeça dela. A razão é zero. A emoção vai lá em cima. Na sociedade é a mesma coisa, cara. Quando a emoção sobe, a razão desce. Quando você tem uma emoção, um sentimento de que a emoção subiu, você vira irracional e a razão desce. Isso serve para você e serve para o teu sócio. Então, assim, cara, traz a emoção para o mínimo possível, procura pensar de maneira racional para tomar as melhores decisões. Se a emoção subir muito, você enxerga coisa que não existe, você fala coisas irracionais e o pior, você se convence de que está certo. Você se convence de que está certo e ninguém muda. Ninguém muda. Eu tenho um grande amigo meu, fiz uma sociedade com ele, cara, não dava, sabe? Eu não conseguia trazer o cara pra razão, não conseguia trazer o cara pra razão. Uma outra sociedade que eu tive. Eu saí da sociedade, nessa brincadeira aí, eu acho que foi uns 500 mil reais. De novo, é uma das empresas que eu quebrei, né? Na verdade, assim, eu não quebrei, né, em si. Não quebrei de ficar falido, né? Porque eu tinha uma condição de vida muito boa. Mas nesse negócio, foi, sei lá, 500 mil reais que foi embora. Entre o que eu investi. Quebrou, né? A empresa quebrou.
Não, né? A empresa fechou.
Não, o Marcelo quebrou, né? E assim, não tinha, velho. Não tinha. Não trazia pra razão. Não trazia. Era muita emoção. Não trazia. A pessoa não enxergava a coisa de maneira racional. Aí não dá. Aí não tem jeito. Não
acho
dá,
que fica de lição pra tudo, né? Manter sempre o equilíbrio. É, a gente sempre fala que pra vender tem que ter razão e emoção. Mas, na verdade, é para tudo na vida tem que ter razão e emocional. Razão e emoção equilibrados. Enfim, eu acho que fica essa frase sua de aprendizado, né? Manter sempre o equilíbrio. Eu acho que as melhores decisões são tomadas no equilíbrio.
As melhores decisões, João, são tomadas porque você tem emoções boas e emoções ruins. As melhores decisões são tomadas quando você tem um equilíbrio de emoções boas com a razão.
Beleza.
Porque se você tiver um equilíbrio de emoções ruins com a razão, também não adianta.
Tá bom.
Não adianta, cara. Beleza? Só corrigindo aqui, né? Talvez quem ficou até mais, ouviu a última perninha, né, ganhou mais dois milímetros de inteligência aí pra tomar as melhores decisões na sociedade que for abrir. Beleza?
Valeu.
Beleza.
Marcelo, valeu. Tchau, tchau. Até mais.
Fui.